Desta vez nem sequer fizemos teste de som, isto é mesmo a começar.
Fizemos sim.
Oh, mas...
Então é teste.
Sim, mas não.
Não, está ótimo, tenho a certeza. Tenho a certeza mesmo que está ótimo.
Tens.
Estás bem?
Não. E tu?
Oh, não, eu estou. Sou cheia de pica, acabei de chegar de um espetáculo, estou. Sabes quando recebes assim uma injeção de energia?
Uh-huh. Eu estou também a ver como é que tu te sentes, mas eu estou mesmo a quilómetros de ti.
Estás com zero energia.
Negativa.
E pico de energia. Então, vá, o objetivo deste episódio é elevar-te um bocadinho da minha energia, é isso?
Ok. Está bem, okay. Vamos ver.
Posso-te contar só como é que foi mais ou menos o espetáculo?
Podes, mas eu primeiro tenho que fazer uma pergunta.
Ok.
Tenho que te perguntar se, no final de contas, vale a pena fazer a cama todos os dias?
Todos os dias, não.
Não vale, não.
Todos os dias, não. Mas imagina, eu também não gosto, sabes aquelas semanas, bué, coisas a acontecer e tu tiveste a semana inteira sem fazer a cama?
Sim.
Eu sou menina, para a sexta-feira chegar a casa...
Fazer a cama e deitar-se
a seguir. Percebo. Só para ter aquela coisinha...
Mas nós temos sempre a terça-feira. A terça-feira a cama está sempre feita.
Sim, bem, para a nossa.
Mas é que eu estava a pensar, fazer a cama, imagina, são os primeiros 3 segundos, são muito...
Não vai ser aquela criança de 7 anos. Mãe, porquê que eu tenho que fazer a cama se eu me vou deitar já a seguir logo? Sabe,
mas é, não, não é isso que eu estou a dizer. Mas eu estou a dizer que quando tu deitas e a cama não está feita, os primeiros 3 segundos são tipo, eis, mas são só 3 segundos.
Depois está igual.
E depois está tudo bem.
Tudo igual. Mas eu gosto da sensação de me deitar.
Sim, numa cama feita, claro, e lavada.
Tipo, aí as camas lavadas, de preferência lavada. Vais contar?
Não.
Ok. Não. E as minhas camas, tipo, como é que as senhoras dos hotéis ficam tão bem os lençóis?
Curto isso, todo esticadinho.
Adoro.
Que nem dá bem para entrar lá dentro.
Está bem. Imagina, o desafio...
Está frio.
Mas o desafio é... Ai, é? Ai, a senhora do hotel esticou. Vai ver como é que isto vai acordar amanhã.
Mas às vezes não estás em camas... Em camas de hotéis tens que fazer assim... Ai.
Mas,
sabes?
Sim, estou
a dizer. Ai, quando deitas mexer-te um bocadinho, sabe?
Sim, mas imagina.
Mas sim, estar toda esticadinha, sim, sim. Ser mais um lençol lá dentro.
Esticadas.
Yeah.
Como é que elas fazem aquilo? São 4? Uma em cada ponta?
Ah, pois é, só uma
tem que ser, não, tem que ser 4. Está uma em cada ponta da cama.
Sim.
Meio que rasgam.
Yeah, há uns que rasgam tipo...
Ei, traz outro.
Quantos é que rasgaram hoje? Hoje só rasgámos 4.
200 quartos. As 4 esticaram em cada lado. Aquilo não fica um vinco.
Não, é mesmo chocante. E depois as toalhas também ficam todas dobradas.
Elas vão fazer a cama. Enroladas. E vão com um ferro passar por cima.
Ah, claro.
Como é óbvio, é impossível.
Claro, mas tenho a certeza que fazem isso.
Com aqueles vincos de
e é bué da estranho, porque imagina, isto não é uma cama por dia, são bués. Elas acabam este e vão fazer outro.
Coitadinhas, a vida está com uma dor de braços. Sabes, dor de braços fazer cama.
Yeah. E tenho que fazer bués. É tipo... Imagina, eu conseguia fazer isso se fosse um quarto para fazer.
Ia estar naquela...
Se fosse um, era tipo, vou pôr toda a minha energia aqui. Todo o meu amor neste quarto. Agora, fazer 30, não dá.
Isso é edredons, não é a pior coisa do mundo.
Ah, tu tens essa cena.
Edredons?
Não, é bem fácil.
O edredom na capa.
É bem fácil.
Não é, Kiki, de repente estás de cupó na cama.
Não, mas tu és dessas que entra bem dentro do edredom.
Não, não tenho nem sentido.
Isso é tão divertido.
Pôr uma ponta, pôr a outra. Depois chamo sempre o meu irmão aos berros para ele vir segurar e abanar. Para aquilo que... pôr o edredom é a pior coisa do mundo.
Ainda a ver o teu irmão. Pois está
no edredom. Ah, anda cá. Vais dar a pôr o edredom. Eu odeio. Pôr a capa. O edredom na capa é das piores coisas que podem
ter. É mesmo boeda fácil.
Manel vai para a guerra. Ok.
Aí está.
Agora acaba no edredom. Que chatice. Estás a perceber, gente?
Não, mas eu... E adoro pôr as almofadas.
Ah, a almofada na fronha.
É a coisa mais divertida de sempre.
É facílimo, estás
a ver? É básico e é divertido. Se me dissesse assim, tens aqui 15 almofadas para pôr a fronha, era o melhor que me podiam fazer. Era assim, yeah! Limpinha, e depois a almofada fica toda... Sabes aquele... Ai, que bom! Que bom!
Que bom!
Sim, sim.
Okay. Isso percebo.
E também adoro, queres que eu diga mais coisas, processos que eu adoro em fazer a cama? O ai, não é fronha, é lençol. O primeiro coisa de todos, que depois vem o lençol em cima.
O resguardo?
Sim, acho que sim. Que tem uns elásticos na ponta, que é tipo, uop! E tem um elástico, não é divertido?
Aquela acúmula preguiça. Eu ter obrigado a minha mãe a comprar lençóis desses.
Só com elástico, claro. Os sem elástico são uma merda descomunal.
E a minha mãe dizia, ai que preguiça, sabes? Mãe, a desvalorizar-me.
Não, se há os com elástico que são divertidos...
Para que comprar os outros?
Para que comprar os outros que são uma seca?
Não é assim, não vamos pôr ao lixo os que já temos, não é?
Sim.
Ah, esses não têm elástico, lixo, esses também não, lixo, não é?
Não, mas ficar e no fim da gaveta até já não haverem mais nenhum com elástico.
Ou seja, está tudo para lavar. Uh-huh. Vamos a estes agora. Pronto, lá atrás.
Ei, mas esses com elástico é mesmo assim, tac!
É muito
e
mais
fica.
Giro, uh-huh. É muito mais giro.
É divertidíssimo.
Faltam-me já 5 minutos a falar de okay. Fazer a câmara. Kiki, foi ver a bumba na fofinha.
Fofinha não, fofinha.
Ai, Kiki, eu digo fofinha.
Mas não é fofinha.
Bumba na fofinha.
Podes dizer bumba na fofinha.
Bumba na fofinha.
Ai, não inventes que é difícil, é só dizer bumba na fofinha.
Fofinha.
Diz tu.
Ai, eu odeio dizer fofinha. Parece uma atrasada mental.
Mas tu, fofinha. Mas tu não dizes fofinha quando estás a falar normalmente, só quando dizes bumba na antes.
Não, tu és fofinha. Digo sempre. E fofinha é uma palavra que eu não gosto muito. Ai, que fofinha. Só sou um cão.
Fofinha não, fofinha sim.
Ai, Kiki, não. Pronto, foi o meu espetáculo da bumba.
Ok.
Muito giro.
Mariana, quê?
Cabral.
Cabral.
Muito, muito giro. Pá, com uma mensagem final de girl power, mas sabes aquilo que não é gratuito?
Ela está gravidíssima.
Está gravidíssima, está linda de morrer, gravidíssima. Pá, aqui.
Que sorte.
Estava giríssima com um macacão preto.
Ai não, para.
E foi genial, adorei. E sempre que vou ver stand-ups, não sei, stand-ups, saio com um boost de energia, não sei.
Ah, claro, adoro. Porque, ou seja, a pessoa que está em palco está com boa energia, portanto está.
E ela tem que estar, imagina que ela hoje até não estava, estás a ver?
Yeah.
Coitada, grávida, pai, de 7 ou 8 meses, gravidíssima, deve estar num dia, tipo, não lhe apetecia. Ela tem que mudar o chip, porque vai estar
mas
ali.
Mas eu não sei se isso
horas.
É possível, acho que isso é possível estar num dia que não. Sim. Te apetece.
Ah, porque aqui, imagina, um apresentador de televisão.
Mas, ok, mas isso é uma coisa, um apresentador de televisão. Agora, imagina, uma cena que é. Ou seja, é difícil. Claro que há coisas, mas é difícil haver uma coisa má que sobreponha. Ou seja, isso é a cena mais importante do dia dela hoje. É difícil haver uma cena má que sobreponha ao excitamento que ela está para fazer isso, porque não é tipo um apresentador de televisão que vai trabalhar todos os dias e não sei o quê. É tipo.
Oh, mas já chega um ponto em que ela se calhar já foi ao Porto, a Braga, a Aveiro, a Coimbra, não sei o quê, a Lisboa. Já fez este espetáculo.
Mas não fez assim tantas vezes. Ou seja, são todas bué importantes e, portanto, é bué difícil acontecer alguma coisa que se sobreponha a isso, eu acho. Pode acontecer, pode. Perfeitamente.
Imagina,
mas é difícil.
Põe só este exemplo.
Acho que ela deve estar excitadíssima para todos.
O Tivoli cheio. O Tivoli estava cheio. Não havia um lugar. Os bilhetes esgotaram em 2 horas. Ela fez uma piadinha a dizer que a última, que as senhoras da Ticketline ligaram quando os bilhetes esgotaram, tipo, pá, em minutos. Ela estava a dizer, a Ticketline foi abaixo, não sei o que, uma confusão. Ela estava, até fez piada a dizer que as senhoras da Ticketline ligaram a dizer que isto tinha acontecido no concerto nos The Weeknd, estás a ver?
Uhum.
A última vez que isto tinha acontecido tinha sido nesse concerto. Ela até fez a piadinha de que vocês acham que agora vem aqui a Ariana Grande fez um dueto comigo, não vem.
Sou só eu, malta.
Sou só eu. Não, hilariante. E fui pela primeira vez sozinha ao espetáculo. Que mulher crescida e independente vem a ser esta, Kiki. Imagina, eu sei que tu já foste e foste a Paris sozinha e foste ao espetáculo. Minha primeira vez. Respeitas a minha primeira vez?
Respeito, é divertidíssimo. Sinto-te super importante.
A mim, sabes que eu fui sozinha, mas fui bem sozinha.
Eis.
Porquê? Porque estes bilhetes escutaram logo e eu comprei. Este bilhete é uma menina que estava a vender na internet.
Uhum.
E como o namorado dela não pôde ir, eu fiquei ao lado dela.
Ai,
lá está. Ela
okay.
Tinha 2 bilhetes, ela foi e eu fiquei na cadeira ao lado. E durante o espetáculo não falámos, mas falámos no início e depois no final.
Ok, não te sentiste sozinha?
Não me senti bem sozinha, se calhar este...
Não, mas foste sozinha.
Fui sozinha, depois ela foi-se embora, fiquei
também.
Cá fora, né?
Estás com medo que não tenha contado?
Também
não,
contou,
não
contou,
contou. Eu acho que imagina, nunca há sempre qualquer coisa que te faz não te sentir sozinha. Tipo, era o que eu estava a dizer, o primeiro espetáculo que eu fui sozinha foi ao ar livre do Salvador Martinho, eu acho. Espetáculo tipo de stand-up que eu fui sozinha. Uhum. E claro que foi tipo, não me sinto nada sozinha, porque somos todos super livres e tipo, percebemos todas as piadas. Estás a ver? Há sempre qualquer coisa que te faz não sentir sozinha,
ou
eu
seja,
acho.
Estava-te a ligar às outras pessoas que estavam na sala a assistir.
Yeah.
Ok. A mim nem foi muito por aí. A mim foi, não sei, mas mesmo na boa, sou capaz de agora ir sempre a espetáculo sozinha.
A coisa que eu tive mais medo num espetáculo de stand-up era rir-me. Porque era tipo.
Vamos julgar?
Não, imagina, tu gostas de quando te ris, ter alguém ao teu lado para te rires.
percebo.
Essa coisa do stand-up é que é assustadora, porque tu queres-te rir, e se estiveres com uma amiga, vais-te rir com a amiga e vais tipo... Estás mais confortável para rir, porque tens ali... rir sozinha, sozinha. Mas é indiferente porque está-se toda a gente a rir.
Está-se toda a gente a rir, então é claro. Completamente indiferente. Uhum. Foi giro, foi uma experiência ótima, gostei muito.
Boa.
Recomendo.
Giro era teres ido jantar sozinha e depois ter ido. Isso tinha sido full experience.
Full experience. Ou uma próxima, talvez. Já, eu tenho sempre essa mania, porque é que eu nunca compro os bilhetes? Fico sempre, mando mensagem a 10 amigas, olha, queres ir? Depois, quanto é que é? Onde é que é? Depois gota. É sempre assim. Agora, a partir deste momento, meus amigos, estão-me a cagar. Vou comprar sozinha. Claro. Mas eu nunca fazia isto, cara. Ninguém quer vir, agora
não vou. Ai, não ias.
Ouvi imensas coisas que eu já quis ir. E já tive para ir e depois eu, porque não sei quem, não sabia se podia naquela data, porque depois essas coisas, tu compras sempre com alguma antecedência. Uhum. E nunca sabes bem se vai estar ou se não vai estar. E depois acabava sempre por não comprar, ou por comprar sempre em cima da hora, e agora? Acabou.
Por acaso, o meu ar livre foi assim, quando eu fui ao ar livre, foi porque ninguém ouvia o podcast. E eu voltei a amigas que me disseram tipo, mas eu posso ir? Eu, não, se não uso o podcast, não quer que venhas.
Pois é, depois
tipo, aquilo é tão... não, não vais vir porque não. E portanto foi assim, ninguém vinha comigo e eu disse, está bem, olha, vou sozinha.
Mas eu adorei, vou começar a ir a espetáculos sozinha. Se quiseres vir comigo, não vai.
Não estás convidada.
Não, estou a brincar, claro que estás convidada. Kiki, tenho uma coisa para te dizer.
Ai.
Não é nada social. Sabes que eu já disse aqui e volto a dizer que eu sou uma mulher dos transportes públicos e estou sempre a observar coisinhas em transportes públicos. Uhum.
Mas estes transportes públicos com amor ou por necessidade?
Ambos, imagina, por necessidade, obviamente,
mas... Há muito amor ao transporte público.
Gosto.
Eu também tenho bem,
gosto.
Sim, sim, eu adoro. Eu adoro andar de autocarro de metro. É a única coisa.
Se atrasarem uma chatice. Agora, metro, para mim, é cena mais... Eu sei que vou chegar ao metro e a probabilidade de eu estar mais de 5 minutos à espera é mesmo difícil isso acontecer. Eu tenho andado todos os dias de metro. Hoje cheguei, o metro lá estava.
Pois é, o metro é ótimo.
É tipo 2 minutos, nem sentes pelo tempo a passar, nem sentes que estás à espera.
Ou seja, 10 nunca é, enquanto no autocarro às vezes é 15.
Sim, no autocarro às vezes é imenso. Yeah. Depois chega aqueles quadradinhos a dizer quanto tempo é que falta. Mentirosos!
Por acaso não são.
Eu acho que são mesmo mentirosos.
Por acaso não acho.
Depois está tipo, diz 2 minutos e está 10 minutos no 2 minutos. Pá, vai-te lixar. Que falta de
respeito. Não, acho por acaso.
São mais mentirosos, eu acho que são mais mentirosos. O metro nunca te mente, se ele diz que é... 1 minuto e 40 é 1 minuto e 40.
Não, se ele diz que é 1 minuto e 40 são 30 segundos. Porque aqueles últimos 45, olha lá o que é.
Amoroso.
Não, o metro é impecável.
Mas pronto, era sobre isto. Sabes que 90% das pessoas que estão a andar em transportes públicos estão a ouvir música, estão agarrados ao telemóvel, 90%.
Uhum.
Depois há aquela fração de 10% que está a ler. Mas não estás sempre, também não sejas falsa, não estás sempre a ler, estás?
Não estou sempre a ler. Mas eu gosto de andar de autocarro se for a ler, se for no telemóvel não curto.
Certo. Mas estar a ler até é uma coisa que causa tipo assim um certo. Ai, que ele vai a ler.
Sabes que eu sei isso porque não me apetece ler quando já está alguém a ler no autocarro.
Não queres ser. Deixa de ser a especial que está a ler.
É tipo, saco de livro assim, ai, estúpida. É tipo, boa, somos duas e agora? Tipo, e agora? Que seca.
Mas pronto.
Mas lembras quando eu ia fazer tricô no autocarro?
Eras boss.
A tricotar no autocarro.
É mesmo à boss. Eu acho que isso é à boss. Mas pronto, é aquela coisa que tu ficas e olhas e pensas, ele está a ler. E se for tipo um miúdo, até fica mais giro só porque está a ler. Estás a ver?
Uhum. Só porque lê, no só geral.
Lê.
E está ali a provar que lê.
Ele lê, sabe? Pronto, esse género. Mas há uma questão. O que é que tu achas daquelas pessoas... que compram uma capinha para pôr à volta do livro para que ninguém saiba o que é que elas estão a ler? Esta semana...
Não, eu não sei o que é isso. É, isso existe.
Eu senti tirar uma fotografia.
Como prova?
Claro.
Eu não sei o que é isso.
É.
Misteriosas.
Sim, porque às vezes as pessoas estão a ler e tu até dás... Não é que queiras, mas estás a dar uma espreitada. Está lá um romance, está lá um policial.
Eu não faço isso. O quê? Examinar o que é que estão a ler?
Está a ler... Estás a perceber?
Tu examinas...
Maroto.
Claro, faz sentido. Ou seja, se tiver alguém a ler um livro e depois for um livro de merda, é tipo, isso não conta. Isso não conta como ser fixe.
Pronto, okay, então, eu cruzei-me com esta senhora.
Esta senhora está-se completamente a passar.
Ela tinha feito um napronzinho para o livro.
Primeiro quero Segundo, ela está-se a passar. Mas eu quero este napron para a minha vida.
Que horror.
Que sítio é este? Que sítio sinistro é este?
Pronto, ela estava a fazer... Tinha um napronzinho à volta do livro. O que é que tu achas que esta senhora estava a ler? Eu fiquei, imagina, 2 dias a pensar, pá, ou estava a ler a Bíblia, e não queria ser julgada.
E agora, onde é que vais pôr essa fotografia para as pessoas verem?
Não sei, mas... acho que tenho que tapar a cara da senhora, não é? Não posso divulgar assim a senhora.
Mas podes pôr, pomos na história do Instagram.
Estamos na história do Instagram.
Okay.
Pá, mas ela está... O que é que ela estará a ler?
Eu acho que ela está a ler um livro tipo de reis e rainhas. Estás a ver? Tipo, rainha...
E a biografia da rainha.
Mas ela está a tapar. Não está a tapar porque tem vergonha que tu saibas.
Oh.
Achas que está a ler as 50 sombras de
Grey? Claro, Kiki. Não. Mas tu achas o quê? Claro. Estava a tapar um livro banalíssimo.
Não está a tapar. Ela não está a esconder. Está a proteger a capa do livro.
O quê? Achas que é para não estragar a pontinha do livro? Claro. Para não desfrutar a folhinha?
Claro.
Não acredito.
Claro que é.
Não acredito.
Sim, sim.
Depois aconteceu-me outra coisa. Isto em transporte. Sim, mas em transporte. Estava no metro. Sabes a voz? Aquela voz de metro. Próxima paragem, Marquês de Pombal.
Uhum. Eu só há pouco tempo é que descobri que dizia, por favor... Tenham atenção, o comboio...
A porta e a plataforma.
Uhum. Só há mesmo pouco tempo é que descobri que dizia isso, porque eu não sei muito de fones.
Ok. Pronto. E estava... próxima paragem, Marquês de Pombal. E nós estávamos tipo...
À correspondência com a linha amarela.
Exatamente. E nós estávamos tipo... em Picoas. E aquele estava a dizer que estávamos no Marquês. E eu pensei assim, para mim é tranquilo. Eu olho para fora e vejo que estou no Saldanha ou em Picoas e não estou naquilo que a senhora está a dizer. Que ele estava descoordenado. Pá, devem ser okay. Enganado.
Yeah, mas quem não sabe...
Imagina uma pessoa que é cega. Não é? É grave. É grave. Porque imagina, eu não sei o que é ser uma pessoa cega, felizmente. Mas eles têm os outros sentidos muito mais apurados, principalmente a audição. E se vão no
achas mesmo... que ninguém lhe disse? Imagina, se tivesse uma pessoa cega no metro e tu visse que estavam...
Dizia, eu não vi ninguém cego naquela carruagem.
Yeah, mas de certeza que só houvesse...
Mas é uma chatice. E depois eu comecei a pensar tipo, em todas as chatices que as pessoas com deficiências têm, estás a ver? Fiquei, bué, pá, evoluiu o mundo neste sentido, porque acho que há tantas coisas que têm que ficar...
Yeah, mas há mesmo bués que nós não fazemos a menor ideia.
Sim, sim. Tipo, eu hoje estava a pensar, tipo...
Cadeirinhas.
Por acaso hoje eu vi, isto também me vai... Eu já tinha... Já tinha esta coisa do metro, não foi hoje, mas hoje eu também estive a ouvir um podcast que era com, pá, uma gaja, pá, bacana, estás a ver, mesmo bacana, que pá, teve uma doença na medula e de repente aos 27 anos ficou numa cadeira de rodas. E ela estava a dizer que este pequeno preconceito que nós vamos tendo se vê em coisas mesmo bué pequeninas. E ela tem uma presença bué grande nas redes para tentar acabar ou normalizar estas coisas todas.
Como é que ela se chama? Onde estamos?
Olha, boa. Catarina qualquer... Oliveira, acho eu. Acho que é Catarina Oliveira. Espera aí. Catarina Oliveira, exatamente. Foi um podcast da minha geração, da Diana Duarte.
Ah, tu adoras.
Pá, mesmo bacana. Ela estava a dizer... E depois eu fui ver os stories dela hoje. E era só... Oh, não.
Então?
E era só fotografias, tipo de uma farmácia, de um talho, de não sei o quê... Tinha um degrau gigante.
Yeah, era o que eu estava
a dizer. E era só o exemplo que ela só... Era o story. Não entro, não entro, não entro, não entro. Aqui não entro, aqui não entro, aqui não entro.
Mas foi logo o que eu disse. Quando tu testes isso, eu disse logo. A cena da cadeira de rodas. Porque não dá. Tipo, transportes públicos. Já foste. Autocarro.
Tem que dar.
Autocarro.
Sim, tem que ter a coisinha.
Não tem.
Eles têm que baixar. Tem que ter.
Está bem, mas não...
Mas era o que ela estava a dizer. Eu para fazer uma viagem de comboio...
Ah, mas isso existe? Tipo, claro. Eles têm uma cena para baixar.
Sim, sim.
Ok, metro. Ah, tem elevador.
Tem. E imagina, essas coisas mais normais têm que estar adaptadas, como é óbvio. Mas é uma chatice. Ela estava a dizer, eu para andar de comboio na CP, eu tenho que comprar o meu bilhete com 12 horas de antecedência, porque além de eu estar a comprar e a pôr lá que é para pessoas adaptadas, eu tenho que informar a CP com 12 horas. Porque se eu não fizer este, se eu não comprar o bilhete com 12 horas de antecedência... Pode não haver uma pessoa disponível para me levantar a rampa, para me ajudar a subir, para me fazer isto. Eles não se asseguram se não for com esta antecedência. Era o que eu estava a dizer. Eu hoje estou aqui em Lisboa a gravar esta entrevista. Se me apetecer ficar para amanhã, já não posso, porque já comprei bilhete. Já comprei bilhete de comboio. Eu tipo, que merda. Tipo, yeah, que merda. E depois ela disse uma frase, e vamos já acabar de falar disto, mas ela disse uma frase... Ah, que foi mesmo... Agora não sei se vou encontrar, se calhar não vou encontrar, e é uma chatice. Mas era qualquer coisa... Yeah, eu provavelmente não vou encontrar. Deixem lá. Deixem lá, eu não vou encontrar.
Não escreveste?
Não, eu não escrevi. Desculpem. Não vou também estar aqui à procura. Bem, vamos seguir.
Yeah, mas é uma grande chatice.
Se é interessante encontrar, eu mostro-vos. Se eu, entretanto, encontro... Eu acho que...
Ah, por falar em podcasts.
O quê?
Queres-me explicar?
Não sei o que é que vais dizer.
Tu queres-me explicar?
Diz lá.
Como é que tu adormeces todos os dias a ouvir um podcast quase em coluna, no som no máximo, em 1.2?
Não é no máximo.
O som está no máximo e está em 1.2. Eu estava a ouvir aquilo, porque eu no outro dia fui dormir contigo, porque estava triste, e tu deixaste-me ir para a tua caminha. E tu assim, ah, mas há um problema, é que eu adormeci a ouvir podcasts. Sabes que eu só adormeci quando o podcast acabou.
Juro. Ah, já estava a dormir
à hora. Eu sei, já estavas a ressonar desde a música de introdução, já tinhas ido.
Não sei, gosto dessa companhia, tens-me acompanhado.
Mas não é companhia, é ansiedade. Está um homem dentro do teu quarto aos gritos em 1.2. Olha lá, botar-te todas então, aos gritos e tu estás... E eu, está o senhor aos gritos no teu telemóvel a falar rápido, que dá-me uma ansiedade. Tiveste, tu, só aqueles 2 segundos que eu estive a ouvir em 1.2, tiveste que depois pôr em 0.5 durante tipo 10 minutos para eu me conseguir acalmar, porque aquilo deu-me uma ansiedade.
Não, eu ouço todos os podcasts em 1.2.
Mas porquê, se vais dormir? Qual é a diferença estar em 1.2? Mas tu estás a dormir, tu não estás a ouvir.
Mas eu gosto de adormecer a falar em meu ouvido.
Mas porque em 1.2? Tu não vais ouvir, tu vais adormecer.
Sempre em 1.2, para mim é indiferente estar a ouvir em 1.2 ou estar a ouvir em 1.
Ou seja, quando estás aí deitar, é a altura em que tu tens mais tempo para ouvir, não precisa de ser em 1.2.
Ah, tens tu, eu tenho que acordar cedo, por isso não tenho assim tanto tempo, percebes?
Está bem, mas vais adormecer de qualquer das maneiras, é o que eu estou a dizer.
Pá, eu ouço sempre em 1.2, e como eu ouço sempre em 1.2, já não me faz diferença estar a ouvir... Estás a perceber? Já não me faz diferença. Já é o meu hábito, já é ouvir em 1.2.
Mas como é que isso é possível? Eu não consigo mesmo. Eu nem mensagens de voz consigo ouvir em 1.2.
Ah, mas eu acho que toda a gente ouve em 1.2. Tipo, já não tens tempo na minha vida. Eu ouço 300 podcasts.
Que horror, isso é horrível, Manela. Tu já nenhuma mensagem consegues ouvir até ao fim sem ser em 1.2.
Não.
A nossa geração está mesmo lixada. A nossa geração está mesmo. Nós vamos mal a pior.
Achas?
Acho. Nós já nenhuma uma mensagem de voz conseguimos ouvir em 1. Tem que ser em 1.2. Tá, acaba rápido.
Não, eu consigo. Calma. Percebes? Eu consigo. Mas eu sinto assim, eu tenho tanta coisa que eu quero ouvir. Tenho tanta coisa, tanta...
Ai, calma, que não eu... tens assim tanta coisa que queres ouvir.
Tenho. E é por isso que...
É só, é que achas uma seca ouvir uma mensagem de voz em 1.
Ah, sim, claro.
E por isso que ouvir em 1.2.
Claro, e aquelas pessoas que mandam mensagens de vozes gigantes... Claro que eu vou ouvir em 1.2 ou em 1.5. Graças a Deus, com o WhatsApp...
1.5!
Sim, meu... Graças a Deus, com o WhatsApp. E depois imagina, nas mensagens de voz as pessoas
falam assim,
não, avançamos os as, ainda bem, tipo, não há saco para os as.
Pelo amor de Deus.
Kiki, juro-te, mas depois tenho paciência para estar 1h40 a ouvir alguém a falar, percebes?
Em 1.2.
Em 1.2, que é 1h20. Não tenho o meu respeito, 1h20. Não é maravilhoso estar a ouvir alguém em 1.2, 1h20? Acho maravilhoso.
Acho ansioso.
Olha, o que é que tu tens aí?
Porquê
é
que estás à hora do telemóvel?
Eu queria encontrar.
Depois... Mas não vais encontrar. Depois metes na história também.
Ok. Eu acho que vou encontrar agora. Mas vá, diz lá.
Então, mas encontra que eu estou a olhar para ti, olhar para, olhar para o telemóvel.
E vais ficar a olhar para mim?
É o que eu estou a fazer já. Há 10 minutos.
Não, se calhar não vou. Vou cagar, é isso? Ai, isto é que me dá verdadeira ansiedade.
Mas então tinhas de ter planeado isso antes.
Pois devia. Eu devia ser uma boa podcaster e não sou. Deixem lá. Era qualquer coisa como... Se calhar vou dizer mal, mas é do género. Nananã é convidar para a festa. Inclusão é convidar para dançar, estás a ver? Tipo, só estás verdadeiramente a incluir uma pessoa que anda numa cadeira de rodas, não é tu dizes para ela vir contigo à festa. Ela já está na festa e tu convidá-la para dançar. E ela diz esta frase, sai-lhe naturalmente no podcast. E depois eu acho que até foi a comunidade cultural de arte, pegou naquilo, depois um framezinho, não sei o quê. E ficou, eu li aquilo e eu, claro.
Yeah.
Era qualquer coisa a dizer. Mas não sei se a inclusão estava no início, se estava no fim. Eu queria dizer direitinho e não estou a dizer.
Mas eu estou a perceber a cena. Olha, por acaso, uma cena, já que estávamos a falar de ler, eu tenho aqui alguns no meu telemóvel, uma cena que eu tive a pensar por causa do meu livro.
Eu nem sei sobre o que é o teu livro.
O meu livro é O Paraíso na Outra Esquina, chama-se Paraíso na Outra Esquina, do Mário Vargas, depois não sei se é Lhosa, porque tem dois L's. Pronto, mas eu tenho aqui uma cena que é tipo a mudança de realidades. Ou seja, basicamente aquele livro, eu estou a amar o livro e eu acho que tu vais perceber porquê, porque é 100% a minha cara, é a história de uma, da mulher que iniciou a Revolução Francesa versus a história do Paul Gauguin, que eu não sei se tu sabes, mas foi viver para o Tahiti, para o meio do nada no Tahiti, com os nativos de lá e não sei o quê, durante imenso tempo. E são os dois à procura de um género de paz e paraíso. Ela, meio mundial, ou seja, não mundial, mas do país e de toda a gente, uma paz coletiva e um paraíso coletivo. Ela à procura de um paraíso muito interior. Muito interior. Pronto, e são duas histórias em paralelo. Eles ainda não se ligaram, não sei se chegam a ligar, acho que não. É mais ou menos, são os dois no século XIX, mas não faço ideia se ligam ou não. E é tipo capítulo 1, capítulo outro, capítulo 1, capítulo outro. Pronto, a primeira história, e sobre ele, tipo, eu estou a amar, porque é toda a minha coisa do lado animalesco e do nosso lado animal, e é ele a tentar ser o mais animalesco e selvagem possível, o tempo todo, e a pintar quadros e não sei o quê. Estou a amar, e depois a parte dela, ela era uma ex-burguesa, que o pai, o casamento do pai e da mãe foi anulado porque o pai não era francês e não sei o quê, e França estava em guerra, então o pai, que era burguês, eles ficam sem dinheiro e fica ela e a mãe sem dinheiro, e o pai tem que ir embora. E pronto, e ela anos mais tarde, isto quando ela era pequenina, e anos mais tarde começa a união operária, que foi tipo a cena que ela fez, não sei o quê. Primeiro que ele é mesmo giro, porque tu vês como, tipo, ela vai falar com as pessoas, vai falar com os homens, e diz, tipo, nós queremos, vai, tipo, França inteira falar com, vai a uma sapataria, depois vai a uma fábrica, depois vai não sei o quê, estás a ver? E ela vai falar e diz, tipo, bora, nós precisamos de condições, nós não temos condições, vocês não têm condições de trabalho, há uma discrepância completamente absurda, e eles... A coisa, tipo, as mulheres não podem haver crianças na fábrica com menos de 10 anos, as crianças têm que ir estudar, as mulheres também podem trabalhar, não sei o quê, e os homens começam, tipo, mas então não vai haver espaço para todos. Tipo, se vêm as mulheres, não vai haver espaço para todos. Estás a ver? Tipo, aquilo estava-lhes tão na cabeça que, tipo, não estás a perceber. Tipo, tem mesmo que ser. E eles não queriam. Diziam que ela era louca, que ela era, percebes? Os próprios operários não queriam. Pronto, depois, não era sobre isso que eu queria falar. Queria falar sobre a realidade feminina. Ok. Que é, basicamente, ela foi casada. Antes, ela depois divorcia-se. Eu estou, tipo, a explicar um bocado o livro todo, mas não estou, porque isto é mesmo o início. Tipo, isto é o 101 do livro. Portanto, não estou. Vale a pena continuar a ler ainda assim. Mas, a cena é, ela... O que eu estava a dizer? Ah, ela foi casada com um atrasado mental. Que a violava, e ela teve filhos, teve 3 filhos, e pronto. E ela diz que... Ou seja, ela sentia-se tipo uma máquina de parir, estás a ver? Tipo, estava em casa e tinha que cuidar da casa, não sei o quê. E divorcia-se. E quando ela conta à mãe, a mãe diz, tipo... Ou seja, uma mulher que abandona um filho... Uma mulher que abandona a família, não é um filho, é a família. Uma mulher que abandona a família é pior que uma mulher que vende o corpo. Ou seja, percebes? A própria mãe diz-lhe isto. Diz-lhe, tipo, se ele faz queixa a ti, tu vais ser presa. Uma mulher não pode abandonar a família, estás a ver?
É um escândalo.
Yeah. E, ou seja, a realidade dela... E a coisa é... e ela fala imenso também da prisão matrimonial. Tipo, o casamento era uma prisão. E é muito estranho como... A realidade, ou seja, o que ela, se completamente sozinha, estava a lutar por uma liberdade básica, que nós hoje em dia, tipo, era o que mais me faltava. Não me queria divorciar e não ir à minha vida, estás a ver? Tipo, era o que mais me faltava.
Ainda há um bocadinho.
Um bocadinho, mas calma, mas nada calma.
Por acaso é mesmo giro, estás a dizer isso hoje. Eu hoje ouvi o podcast do Era o que Faltava com a Simone de Oliveira e com a Catarina Furtado, para o Dia da Mulher. E a Simone fala do primeiro divórcio dela. Ela era vítima de violência doméstica. E há um dia em que ela dá um murro na mesa e diz: ou tu abres a porta ou eu tiro-me da varanda. E ela diz: ele percebeu que eu não estava a brincar. E foi naquele dia que eu saí pela porta fora e fui chorar para a casa da minha mãe e consegui sair daquela situação. E isto também antes de 25 de Abril. Claro que não é século XIX.
Uhum. Não, mas...
Mas que rija!
Não, é que deve ter mesmo um desespero.
Eu só agradeço a todas as mulheres.
É porque aquilo, eu estava a ler...
a coragem de dar um murro na mesa, Kiki.
Eu estava a ler aquilo e aquilo estava-me a dar... Eu estava a ler, ou seja, a vida dela e as coisas do casamento dela e não sei o quê. E aquilo estava-me a dar, aquilo estava-me a doer. Eu estava, tipo, a sentir a frustração dela, sabes? E depois, pá, ela forte, hardcore. Tipo, não só saiu de casa como foi mudar o mundo, estás a ver?
Claro.
E eu só estava a pensar, tipo, realmente, ou seja, ainda não está tudo feito, não de tá. todo. Mas, tipo, bora só olhar para trás e, tipo... Respirar fundo, porque é tipo, ainda não está tudo feito, mas porra, as mulheres sofreram tanto. E depois é bem estranho como naquela altura não se importavam de sofrer, ou seja...
Não era, não se importava, não conheciam outra realidade.
Mas mesmo...
Eu espero que os meus filhos digam assim, pá, como é que no tempo da minha mãe as mulheres a fazer o mesmo trabalho não ganhavam o mesmo? Como é que é possível? Mas nós já temos isso. Mas pronto, imagina, eu espero que os meus filhos tipo, achem isso completamente deslocado. Como nós achar...
Impossível, ou seja, impossível. Porque nós sabemos que é...
Por exemplo, eu agora se estivesse casada com um atrasado mental, pá, eu queria sair e sabia que me ia divorciar, estás a perceber?
Uhum.
E para mim já nem sequer passa pela cabeça isso não acontecer. Eu quero que os meus filhos digam isto, estás a perceber? E a evolução vem por aí. E depois no coisa Simone, ela era mesmo rija para a idade dela. Tipo, para a idade não, para os tempos em que ela viveu. Ela dizia, pá, eu ia buscar os meus filhos à escola de calças de ganga, de sapatos desmaquilhada, com cabelo atado, fumar um cigarro à porta da escola. E há uma vez, eu participava no Festival da Canção, com a mítica música super polémica, com aquela frase, quem faz um filho fala por gosto. E há uma vez que uma professora qualquer da minha filha me chama à escola. Eu vou falar com ela e ela pergunta-me assim... Como é que é possível? É artista, noite, copos, vida de artista, vai representar Portugal para o festival. Como é que a sua filha é tão inteligente? Como é que tem tão boas notas? E a Simone diz, pergunto-lhe a ela. Mas a ser, ela nunca deixou de ser aquilo que ela era, nunca mudou nada e não foi por isso que os filhos dela não cresceram bem. Não, e ela sempre a mostrar essa liberdade.
Yeah,
e há um dia que a filha lhe diz, não mudes, não quero que sejas como as outras mães com uma saia até aos pés e que não mudes.
Tenho boa curiosidade em conhecer os meus filhos. Tipo, quero bué conhecê-los. Mas, tipo, não é que eles nasçam agora todos a orar para eles recém-nascidos. É, tipo, saber como é que eles vão ser.
A pessoa que eles vão ser.
Sim, tipo, conhecê-los mesmo. Porque quando um bebê nasce, tu ainda não o conheces. Tu estás bué de tempo ainda só a fazê-lo sobreviver. Estás a ver, ele ainda não é. Ainda não o conheces. Estás a formá-lo ainda, mesmo fora da barriga, mas continuas a formá-lo. Tenho imensa curiosidade para conhecer os meus filhos, tipo...
Na pessoa que eles se tornaram.
Uh-huh. Por um lado, eu acho que eles vão ser uns porreiros, porque vão ser educados por mim, portanto, eu vou... Vão ter parecidos comigo, estás a ver, em qualquer coisa. Há coisas que eu sei que eles não vão fazer. Por outro lado, é tipo, ah, vocês não sei quão fixe é que vocês vão ser. É tipo 200%.
Mas para de criar demasiadas expectativas para isso.
Oh, yeah. Percebes? Sim, pode dar errado, não é? Nunca se sabe.
Pode dar errado. Claro que espero bem que não.
Fala, yeah. Não, mas eu, por acaso, isso era outra cena gira do meu livro, é que... É, sabes que eu tenho imensa cena de ser full-time mom e de ficar em casa e de cuidar da minha família e de, é uma cena que eu queria mesmo, tipo, se houvesse um curso é que tem bué da graça, porque antigamente as mulheres eram criadas
para ser ficar em casa.
Donas de casa, todas, sem lhes perguntar nada, mas hoje em dia, se houvesse uma cena tipo um curso de ser mãe e não é a estupidez que era mesmo um curso em que tu tinhas cadeiras de psicologia, psiquiatria, estás a ver? Tinhas cadeiras importantes mesmo para ser mãe, para ser mesmo dona de casa, saber fazer as coisas, ter tipo uma cadeira de hacks de casa, estás a ver? Eu ia ser a melhor aluna do curso, tu não estás a perceber? É um sonho de curso.
Agora também há um julgamento, porque agora é...
Eu tenho imensa vergonha de dizer que quero ser full-time mom.
Pois, era isso que eu ia dizer.
Tenho imensa.
Do poder da mulher, eu acho que o poder está no tu também poder escolher.
Yeah, eu tenho imensa vergonha de dizer.
A liberdade está na escolha. E agora é, tens que ser uma mulher que trabalha e que levas o bebê para o Parlamento, como ainda hoje vi uma deputada italiana a mamar ou com o bebê no regaço enquanto fazia uma votação num plenário qualquer. E achei épico, estás a ver?
Que boss!
Que boss! Levou a bebê para ali para o bairro. E já houve umas outras tantas que o fizeram. Mas também acho que se calhar há preconceito de mas não queres ter uma carreira? Mas não queres ter uma vida profissional? Tipo, eu acho que ali...
És mulher, podes ir!
Podes ir,
vai! Mas, tipo, não imagina, quero.
Eu não queria ser mãe a tempo inteiro. Não era uma coisa que eu acho que me preencheria. Quero muito ser mãe, mas não a tempo inteiro. Quero ser o meu trabalho, a minha independência financeira, todas essas coisas. Agora, respeito alguém que me diga tipo, isso que tu me estás a dizer. E eu acho que pode haver um bocadinho de preconceito. Mas agora queres voltar a...
Mas há bué! Mas
queres voltar atrás no tempo?
Mas eu sei, mas é que eu tenho imenso cuidado sempre que falo disto, que é tipo, calma, vão meninas, tipo, eu quero ficar em casa, mas vão, sabes? Mas tipo...
Vão por nós todas!
Vão,
fica aqui no crochê!
Exato! Mas tipo, é uma cena que eu quero mesmo, tipo, eu não consigo, ou seja, imagina, claro que eu tenho zero certeza se vou conseguir ser full-time mom. Porque
tens de ter uma capacidade financeira.
Não, tem que ter imensa coisa, tem que ter imensa coisa assegurada, que eu sei lá se eu vou ter ou não. Mas eu imagino-me a ser mãe a tempo inteiro, eu imagino-me tão feliz a viver no campo com os meus filhos. O meu marido sai para trabalhar. Eu vou deixar os meus filhos à escola. Estou a tarde toda a fazer bolinhos para quando eles chegarem. E passo o dia no quintal a pintar quadros. E a ler faz-me uma pessoa mais feliz. Estou o dia todo em casa sozinha e depois chegam 20 crianças, sabes? Este é o meu sonho. E vou brincar às princesas com as minhas filhas e vou saber tudo e estar o dia todo a pensar como é que eu vou educá-los melhor para eles serem as melhores pessoas do mundo. E é só isto que eu quero, sabes? Tenho a certeza que é assim que
não se pode julgar os sonhos das pessoas. Se esse é o teu, vai em frente, amiga. Agora, boa sorte, porque 20 filhos e tu não trabalhares... Vais casar com o Elon Musk, que não sei até que
podia ser bacana. Não, gostava de ter bué filhos mesmo. E todos seguidinhos, para fazerem barulho e desarrumarem. Sabes? Todos mesmo seguidinhos, para de repente estão tipo 20, uma creche.
Três já desarrumam
imenso. Eu sei, três já desarrumam bué.
Três já desarrumam.
Não, eu acho que três é o mínimo.
Três eu nunca vou ter, filhos.
Três é o mínimo. Quatro é o mínimo. Quatro é o mínimo. Quatro é o mínimo.
Quatro tens que comprar outro carro diferente. Grande.
Um carrão, uma carrinha com os meus filhos todos. Ai! Ai!
Mas as minhas podem ser aquilo que elas quiserem, só para deixar esta nota.
E também podem ser full-time mom. Que é lixado!
Claro que é, quem desvaloriza? Fogo!
É lixado! Olha, eu a proteger já a minha carreira de full-time mom. Olha que é difícil estar em casa também.
Ah, é, claro!
Claro que é, óbvio, fogo!
Claro! Fazer TikToks a meio! Isso complicado! Ai, Kiki, olha. Ah, temos uma mensagem para ler.
Ah, vai, dá-lhe.
Vou ler, esperem aí.
Já cagámos um bocado no tempo, não é? Isto pois, é o tempo que nós quisermos.
Agora já está uma bacana. Mas temos aqui uma mensagem engraçada que não é consultório. Diz assim: Olá, Amarela e Kiki. Começo por dizer que comecei a ser fãzaça assumida da Kiki por causa do TikTok e agora estou fã das duas. Portanto, aproveito para vos parabenizar. Este podcast é algo de incrível, sinto que podia perfeitamente ser uma conversa do diário com a minha irmã e por isso é espetacular, dão dimensão aos pequenos assuntos que parecem passar despercebidos na euforia da rotina. Pequenos!
Ui!
Ui! Importantíssimos para a humanidade! Vocês são icónicas. Adiei tanto ver o podcast por saber que ia ficar viciada, que tive de fazer um esforço enorme para pensar que ia ser uma grande seca. Agora dou por mim numa quinta-feira, mesmo triste, porque ainda faltam 2 dias para ser um episódio novo. Que tristeza de quinta-feira. Enfim, queria deixar uma sugestão de assunto. Uma vez que não tenho grandes dilemas para decifrar, queria participar. Que sorte!
Não é? Yeah, que sorte.
O assunto é nomes e diminutivos. Disse bem?
Diminutivos, sim. É que tu dizes diminutivos.
No sentido em que só a malta fixe é que tem diminutivos, alcunhas. Se não forem bacanos, o nome vai ser só o nome deles, banalíssimo. E dei por mim a pensar nisto e nos nomes dos meus tios. Há tios que ficaram só com um nome normal por serem uma grande seca. Do género, agora toma lá o teu nome normal para o resto da vidinha, porque não souber ser o tio bacano. Achei que podia ser giro partilharem a vossa opinião sobre nomes, porque concordamos que há pessoas que nascem com 72 anos, não é? Sou eu.
E a Manela ri-se com um olhar morto para mim.
Sim, eu chamo
Manuela.
Eu nasci na cova, com um pezinho na cova, sabes? Deixa-me só... E velhotes, que para sempre vão ter 16. Bom, continuem com o excelente trabalho, em divertir a malta. Os que não veem não sabem mesmo o que estão a perder. Um beijinho grande, minhas lindas. Perdoem-me este testamento de falouca. Muito querida.
Muito querida.
Pá, eu nasci idosa.
Mas tu curtes o teu nome, ou não?
Não. Durante anos e anos odiei.
Toda a gente odiou o seu nome durante anos e anos.
Não, mas eu só queria ter um nome normal. Se me queria chamar Inês ou Maria, eu só queria ter um nome normal.
O meu sonho era que tu me deixasses chamar-te Nela.
Não.
Eu sei, tu não me deixas, mas é o meu nome preferido para ti, é Nela.
Não, eu gosto que me chames Nuca.
Mas eu gosto mais de Nela.
Oh, não. Nela chama só as minhas amigas do Norte.
Eu sei, tu não me deixas. Mas eu gostava.
Kiki, o que é que eu estava a dizer? Perdi-me.
Que durante muito tempo não gostaste.
Durante muito tempo odiei. E achava que era meio castigo da minha mãe. Minha mãe não gosta de mim. Pá, as minhas amigas são Rita, Maria.
Tu achavas que a tua mãe não gostava de
ti? Pá, todas tinham nomes normais. Nomes de crianças, da minha idade. E eu agora tinha o nome de velha. Tipo,
Manuela. Mas como é que tu já sabias que era um nome de velha?
Pá, porque tu sabes que. Sei lá, nomes que são da avó. Tu sabes. Percebes? Tu sabes. Uhum. Depois isto deu um bocado uma volta.
É que a tua avó chama-se Carolina, que é o troll.
Injustiça.
A tua avó tem 15. E tu tens 70.
É injustíssimo. E depois imagina, Manela comecei a gostar. E depois isto era o nome da minha avó que já tinha falecido. Uhum. E a minha mãe dizia, ai, isto é um nome... Quase que me punha, tipo, o peso nas costas de ter aquele nome, estás a ver?
Uhum.
E o meu irmão também tem o nome do nosso avô que já tinha falecido.
Que se fosse, que é Sebastião.
Que se fosse, é Sebastião. Agora, Manuela, eu achava muito... Ainda hoje acho, odeio que me chamem Manuela. Estás a ver? Tipo, dá ali um peso. Não sei explicar. Não sei mesmo explicar. E durante anos e anos eu só queria ter um nome normal. Sofria imenso com isso.
Que nome é que queres dar aos teus filhos?
Só tenho a certeza de uma filha, de um nome.
Que é como?
A minha primeira filha vai se chamar Maria Luísa.
E se o teu marido odiar esse nome?
Não há direito de escolha.
Mas ele odeia mesmo Maria Luísa. Tem um trauma com uma Maria Luísa qualquer. A professora dele no infantário chamava-se Maria Luísa e era má. E agora?
Sim, não sei. Acho muito difícil fazer aqui esta gestão. Eu quero que a minha filha se chame Maria Luísa para eu tratar por Malu. Não há questões.
Malu era o nome do teu gato.
Não, era Mickey.
Mickey.
Mas percebes.
Aham. Eu odeio a minha alcunha, sabes? Odeio Kiki. Durante...
Não, claro que não.
Odeio.
Não.
A sério, odeio.
É.
Não sabias?
Não, fazia ideia.
Odeio Kiki.
Não, tu odeias que te chamem pelo teu nome.
Não, adoro o meu nome.
E às vezes chamo e tu, porquê é que me estás a chamar Rita?
Mas porque nunca chamas, então é estranho chamares.
Ok.
Mas eu adoro o meu nome, adoro. O problema é que eu já não associo o meu nome a mim, porque nunca ninguém, ou seja, na escola as minhas pessoas tratavam-me por Kiki. Portanto, eu ouço Rita, e não é o meu nome, mas eu amo. Eu odiava Rita antigamente, e o nome da minha mãe era Rita, a minha mãe também se chama Rita. E eu odiava o nome Rita, era tipo...
Ah, tão fixe.
Odiava. Eu amo Rita, hoje em dia é o meu nome preferido. É mesmo o meu nome preferido, é Rita. Que é o meu e não tenho, não é meu.
Já não,
mas é o meu. Agora vou ter que ser Kiki para sempre. Vou ser não. A tia Kiki.
Ah, claro, como é óbvio.
Ai, pelo amor de Deus, tia Kiki.
Sim, claro.
A tia Kiki.
Vais à casa da tia Kiki hoje.
Ai, não, não há saco para a tia Kiki.
Claro que sim.
Tia Kiki, Kiki é nome de Beta Durban. Não é?
Não sou Beta nem vou a Urban.
É, Kiki é nome de Beta Durban. Eu odeio o nome, odeio a alcunha Kiki. Mas tipo, agora já está, não há nada a fazer. Agora sou Kiki, tipo, eu estou em paz com isso. É o que é, agora quando me lembro fico, ai, que saco.
Olha, ao menos era aquilo que esta menina que nos mandou mensagem estava a dizer. Tu, no fundo, és o tio dela fixe que ficou com uma alcunha.
Mas eu curtia bué ser a tia Rita. Curtia bué. A minha mãe é a tia Rita e tratam-na por Tita.
Preferias?
Perfeito!
Não.
Tita?
Não. Tia Kiki é muito mais
gente. Não é não. Tita! Minha mãe é a tia Rita e como é tipo a mais nova dos irmãos e não tem uma idade muito diferente dos meus primos, é Tita. Tita é maravilhoso.
Achas?
Adoro Tita.
Não. Olha, eu não sei, mas eu acho que é uma responsabilidade tão grande dar um nome a alguém.
Ah, eu não acho.
Eu acho.
Vou ter tantos, já não vou ter... Já não vou ter... Vou ter que ir ao Google, nomes.
Estava neste momento ter um botão.
Fazia...
Carregar para o futuro, para ver como é que estava no futuro. E depois não te dizia nada, tipo, não te fazia spoiler do teu futuro.
Para veres o meu futuro.
Para ver o teu futuro, ia lá, espreitava o teu futuro, e depois vinha para aqui e ia estar meio a rir e tipo, conta-me, eu.
Mas o que é que achas que é?
Acho que não é assim tanto como estás a dizer.
Diz lá, o que é que achas que é o meu futuro? Achas que se agora tivesse acesso, não, carregavas, o que é que ias ver? Ias-me ver num apartamento com dois filhos, não é?
Não. Ai, que seria mesmo
Deixa-me ver num apartamento com dois filhos a trabalhar, bué. Com dois filhos.
Eu acho que vais trabalhar no início e que vai ser uma coisa mais tardia.
Mas eu quero trabalhar até ter filhos. Depois tenho filhos e paro de trabalhar. Mas eu quero imenso trabalhar. Tipo, eu quero ter isso. Eu quero trabalhar...
meio ano.
Não, eu ia dizer nos primeiros anos do meu casamento, mas sim, nessa altura, percebes? Ok. Eu quero estar a trabalhar e depois tenho filhos e vou à minha vida.
Pronto, mas não podes viver muito
longe. Mas diz lá, como é que achas que vai ser o meu futuro?
Ok, eu não sou vidente.
Está bem, mas diz. Acho que eu vou ter o quê? Dois, três filhos?
Quatro. Acho que vais ter quatro.
Quatro é o mínimo.
Mas a seguir a isto vou-te fazer o... Já te fiz o jogo do
quarto? Já, dá milhões.
Dá?
Yeah.
Eu já faço outra vez para...
Já fizeste, muito mais.
Já não me lembro.
Eu lembro-me perfeitamente.
Quantos é que deu?
Bué rapazes. É literalmente o que eu quero. Uma turma inteira de rapazes. Eu não sei, por acaso não me lembro, mas é que mas eram bué pequenino, bué poucas raparigas.
Vais ter oito filhos?
É assim, eu não vou ter oito filhos, como é óbvio, mas eu adorava ter dez mesmo. Não podes dizer?
Não sei se é polémico ou não. Eu só pesdei.
Eu só pesdei. Mas é que é isso que eu digo. Sabes o que é que eu sinto? Que eu fui dar uma ganda volta para acabar no mesmo sítio, mas percebes o que é que eu estou a dizer? Eu fui dar uma ganda volta para acabar exatamente no mesmo sítio, mas muito mais. Ou seja, eu estou, se calhar estou igual, mas estou muito mais fixe. Mas estou exatamente igual, mas muito mais fixe. Percebes o que eu estou a dizer?
Percebo perfeitamente. Acho que as pessoas não vão entender esta parte, mas eu percebo perfeitamente.
Percebes perfeitamente o que é que eu estou a dizer?
Perfeitamente. Um beijinho às pessoas.
Mas podes-me só dizer como é que achas? Achas que eu vou viver no campo?
Provavelmente sim.
Ah, que maravilha.
Provavelmente sim. Não se pode destruir sonhos. Meus amigos, um grande beijinho, uma ótima semana. Podem sempre mandar-nos mensagens para valdesperto@gmail.com ou para os nossos Instagrams, Guia Rivotti e Manela 11. Beijinhos e até para a semana.
Beijinhos fofinhos. Fofinhos.